Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa é a gente ser usado por Deus para ajudar, para mudar a história de uma pessoa, para ser referência na vida dela. Então, Deus tem feito muitas maravilhas. Sabe por quê? Porque vocês oram. Porque vocês estão aqui, junto com o seu pastor. Porque vocês ofertam, contribuem, doam. Eu sei que Deus não está fazendo só lá na Cristolândia de Guaratiba. Eu sei que Deus está fazendo aqui também, no bairro da Luz. Deus tem alcançado muitas pessoas por causa dessa igreja. Então a gente louva a Deus por isso. E uma dessas pessoas que essa igreja tem alcançado é a vida da Andréia.
Bom dia, amada igreja. Eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, como eu cheguei até aqui, né? Até Jesus. Eu vim de uma família humilde, né? Minha mãe era doméstica, meu pai trabalhava como calafate. Ao decorrer do tempo, meu pai sofreu uma agressão de policiais, que ele foi confundido como bandido, mas meu pai não era um bandido, ele só era um usuário do álcool, né? E eu assisti aquela cena toda, aí fiquei muito triste, aquilo foi no decorrer do tempo. Minha mãe ficou com a gente, minha mãe não tinha como nos sustentar. Aos 12 anos de idade, eu fugi de casa para trabalhar. Mas passou-se uns tempos, minha mãe conseguiu me resgatar, me tirou da casa de família. E no decorrer do tempo, chegou aos 14 anos, conheci um rapaz onde eu engravidei. E aos 15 anos... engravidei com 15 anos e com 16 anos tive minha filha. E nesse período que eu tive minha filha, novamente, minha irmã também já tinha uma criança. Aí meu pai veio a ficar doente, né? Ficou com uma pneumonia muito forte. Minha mãe novamente ficou conosco, né? E já tinha mais crianças e a gente ficou passando necessidade, minha mãe sozinha. E nesse tempo eu comecei a procurar emprego. Peguei o jornal, fui para a Central do Brasil procurando emprego. Só que eu batia de porta em porta e as pessoas não abriam, não me davam vaga de emprego porque eu era menor de idade. Antigamente era mais difícil o menor conseguir emprego, né? Hoje é mais fácil, mas antigamente era mais difícil. E as pessoas não me empregavam, me davam um lanchinho, me davam um dinheirinho para me voltar para casa. E foi se passando o dia, chegou batendo a tardezinha. Eu fui embora, a caminho de casa, encontrei uma amiga, e essa amiga me chamou para ir no emprego dela. Chegando lá, nesse local onde ela trabalhava, era uma termas, onde eu fiquei lá um tempo, até que minha mãe descobriu, minha mãe não aceitava, porque minha mãe falava que a gente era pobre, mas não precisava vender o corpo para se sustentar. Minha mãe me tirou daquele local, aí se passou-se um tempo, eu vim conhecer... outro rapaz, tive outros filhos, né? E nesse período, durante um ano, meu pai veio a falecer. Meu pai teve uma hepatite alcoólica. E um mês depois, minha mãe também faleceu, porque minha mãe não aguentou a falta do meu pai. Ela teve um infarto fulminante. E nesse decorrer do tempo, isso aconteceu dentro de um ano, logo depois mataram meu filho de 19 anos. Onde meu filho não era usuário de droga, meu filho era uma pessoa... gostava muito de futebol. Ele foi na casa de um amigo, chamar um amigo para jogar bola. E passaram para matar esse amigo dele e mataram meu filho também. Eu entrei em depressão, não aceitei a morte da minha mãe nem a morte do meu filho. Aí eu comecei com os amigos, né? Beber, tomar vinho. Comecei com vinho, todo mundo um cálice, um copo hoje, um copo depois. Quando fui dar conta, já estava bebendo de 4 a 5 garrafas de litro de vinho por dia. Mas não satisfeita com aquilo, que aquilo, no decorrer do tempo, já não estava fazendo mais efeito. Eu morava já aqui em Nova Iguaçu. Eu comecei a beber caipirinha. Comecei com caipirinha. E, quando dei por conta, eu já estava bebendo cachaça pura. Eu já fumava também, que eu comecei a fumar muito nova. E a minha casa era a minha prisão, né? Eu não ia para bares, era raro eu ir em bar, mas eu comprava a bebida e colocava tudo embaixo da minha pia. E a bebida virou minha amiga, minha companheira, porque depois da morte da minha mãe e do meu filho, eu não sabia o que era sorrir, o que era brincar. eu perdi totalmente o rumo da minha vida, né? E nisso foi passando assim, o tempo, e eu cada vez mais ia aumentando a quantidade de cachaça. Quando foi dar por conta, eu já estava bebendo de 5 a 6 litros, mais do que isso, de cachaça por dia. Eu acordava de manhã, eu não tomava café, eu não tomava um banho, eu não fazia mais nada da minha vida, eu só era me alcoolizar. E passava o dia inteiro bebendo. Eu levava meus filhos na escola, eu cuidava das minhas coisas, mas chegou um tempo que meus filhos já estavam tendo vergonha de mim. Eu ia na reunião da escola, mas eu ia na reunião da escola com a garrafa de cachaça na bolsa para fazer e fazia meus filhos passar vergonha. Uma vez, meu filho, dentro da sala de aula, ele estava brincando com um amigo dele e, nesse dia, eu tinha ido falar com a professora dele. Eu fiz um escândalo tremendo, ele ficou morrendo de vergonha de mim. Aí passou-se um tempo, eu conheci aqui a igreja do pastor Billy. Primeiro comecei a frequentar uma igreja aqui perto. E essa igreja, eu ia para a igreja já com a garrafa de cachaça na bolsa e o cigarro na bolsa também. E dali eu já saía da porta da igreja, me alcoolizando. Passava pelo meio da rua, as crianças me jogavam pedra, me chamavam de vai cachaceira. E eu nem me importava com isso, né? Mas teve um dia que eu coloquei... Eu costumava botar muito DVD para os meus filhos, eles assistiam com os amigos. Um dia, meu filho chamou os amigos dele para ir para a minha casa para ver um filme, né? E eu estava muito alcoolizada nesse dia. Eu tinha bebido muito, eu estava pernoitada, que eu passava a noite todinha acordada bebendo dentro de casa, ali mesmo deitada, suja, ficava. E nesse dia, meu filho levou um amigo muito bêbado, comecei a rir, fui abraçando um amigo do meu filho. E quando eu fui abraçar meu filho, ele botou a mão no meu peito e falou: não quero abraçar uma garrafa de cachaça, quero abraçar minha mãe. Aquilo foi um choque para mim, que eu fiquei muito triste. Eu falei com ele, dei uma bronca nele e mandei ele para o quarto. Ele me obedeceu, mas ele falou comigo: não bota a mão em mim, você fede muito a cachaça. Eu tenho vergonha de você, foi as palavras que meu filho falou para mim. Aí, então, eu vim até aqui no projeto e pedi ajuda à Ana Cláudia, a assistente social daqui na época, né? Pedi a ela que ela pudesse me ajudar, porque eu estava vendo que eu já tinha perdido tudo. Eu já tinha perdido o marido, porque a gente já não estava mais se dando bem, porque ele também bebia, eu bebia, a gente se agredia verbalmente, se agredia corporalmente. Então, já ficou uma coisa muito... Estava muito ruim essa convivência, por causa dos meus filhos, eu estava assistindo aquilo tudo dentro de casa. Né? Aí nós tínhamos sido separados. E eu fui pedir ajuda à Ana Cláudia. A Ana Cláudia foi e falou comigo assim: Andréia, eu tenho um lugar que eu possa te levar, que lá você possa se tratar. Você aceita? Eu falei: eu aceito, eu quero ajuda. Aí, então, você aguarda um pouquinho que eu vou procurar, eu vou me informar para você. Aí eu vinha sempre aqui para o projeto, né, pastor? Eu vinha sempre no projeto, ajudava no projeto. Aí ela começou a me mostrar o vídeo da Cristolândia, né? Aí eu achava aquilo interessante, mas depois ficava pensando assim: ah, eles vão querer me levar para um lugar tão longe. Eu não vou sair daqui, não. Mas quando ela chegou para mim e falou assim: André, eu consegui a vaga para você. Eu falei assim, eu pensei comigo: eu vou ficar um mês só, depois eu vou embora. Aí foi, passou o dia, chegou o dia de eu ir. Né? Eu já tinha, meus filhos já não estavam com o pai, né? Só tinha Maria Clara e o Gabriel já estavam com o pai. Então, eu peguei e fui. Mas foi a bênção naquele dia, que quando foi chegando na Cristolândia, tinha uma borboleta azul no vidro, né, do carro. Eu saí daqui muito alcoolizada, mas quando foi chegando perto da Cristolândia, eu estava melhorzinha. Eu lembro até hoje dessa borboleta, que depois, com o decorrer do tempo, eu analisei comigo e vi que aquela borboleta estava me levando para um casulo, para que de lá eu saísse com vida. Foi o que aconteceu. Na Cristolândia, eu aprendi a ter amor próprio. Na Cristolândia, eu aprendi a respeito, porque... quando a gente está na droga, ninguém nos respeita, né? A gente é agredida em palavras, a gente é agredida corporalmente, eu passei por isso também. E hoje, pela glória de Deus, não passo mais, né? E chegando lá na Cristolândia, o processo foi doloroso, mas valeu a pena. Lá na Cristolândia, no decorrer do tempo, eu não conseguia olhar no espelho. Quando cheguei na Cristolândia, eu consegui me olhar no espelho quando eu vi pela primeira vez o meu estado do jeito que eu estava. Mas para mim, eu ainda achava que ainda não estava ruim, não. Mas no decorrer do tempo, que eu falei, Senhor, há quanto tempo que eu não olho no espelho? Eu fiquei meio careca, né? Porque meu cabelo caiu um pouco por causa do álcool. E foi passando-se o tempo. Eu fui batizada para a honra e glória do Senhor. Eu conheci verdadeiramente a palavra ali dentro. Verdadeiramente eu aceitei a Jesus. Porque eu tinha aceitado Jesus aqui na igreja. Mas não levei a sério, né? Mas na Cristolândia eu fui levar a sério. Comecei a aprender o que Deus tinha para mim. Que Deus podia me transformar. E decorrer do tempo, comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi no Lar Batista do Ancião. Eu agradeço a Deus, o pastor, que abriu essa porta de emprego, né? Porque eu achava que não ia conseguir emprego por causa da dependência química. E consegui essa porta de emprego. Fiquei 4 anos no Lar Batista do Ancião. E, no decorrer do tempo, fui mandada embora, porque teve a pandemia, então as coisas ficaram mais muito difíceis. Aí muita gente foi mandada embora. Eu também fui mandada embora. Mas Deus é tão maravilhoso que, para honra e glória do Senhor, né? Porque isso não é mérito meu, né? É mérito do nosso Deus, né? Eu logo consegui outro emprego. E hoje eu trabalho numa instituição financeira. Eu trabalho no Sicoob, que é um banco que eu não sei se alguém aqui de vocês conheça. Hoje eu trabalho nesse banco, para honra e glória do Senhor. Mas eu agradeço muito essa igreja também, né? Que me ajudou muito. É como o pastor falou aqui, né? Que a igreja, quando tem alguém triste, ele fica triste. Aí quando o pastor me falou isso, eu me lembrei do versículo de Romanos, né? Romanos 12, 15, que fala: alegrai-se com quem se alegra, chorai com os que choram. E essa igreja foi assim comigo. Chorou comigo e se alegrou comigo. Pela honra do glória do Senhor, eu agradeço também a todos vocês também que puderam também estar colaborando para que eu estivesse aqui hoje, né? E eu queria compartilhar com a igreja uma conquista assim, que eu achei que é maravilhoso para mim falar sobre isso, porque eu vim da droga, né? E eu pude ajudar uma pessoa através do meu testemunho. Eu mais uma voluntária, nós tivemos como um desejo no coração de resgatar uma vida. Nós fomos para o Senador Camará. Nós começamos a orar e jejuar. Falamos, vamos embora, André, vamos. Vamos jejuar. Vamos esperar a palavra de Deus, a resposta do Senhor. Deus respondeu que a gente podia ir. 2 mulheres sozinhas. Eu e mais uma. E fomos naquele local. Muita arma, muita droga. Mas chegando naquele lugar, conseguimos resgatar uma mulher. E essa mulher tinha 4 anos que ela estava na drogadição. 4 anos sem ver a família, 4 anos sem ver os tocados, dar um abraço nos filhos. No dia das mães, essa mulher foi para casa. Nós fomos lá, conversamos, eu contei meu testemunho para ela. Até em todo momento ela ficou, recuou, falou assim, eu não vou não, vou deixar para mim outro dia. Aí foi se passando, ela foi, a filha dela foi, entrou em contato com a gente. Nós fomos lá novamente. Ela, no dia das mães, ela foi ver a família. Olha, foi uma coisa maravilhosa. Foi um almoço que a família teve. Primeiro almoço depois de 4 anos sem ver os filhos. Né? Foi muito lindo. Aí se passou uns dias, eu fui visitar ela. Aí ela falou comigo assim. Eu falei com ela, minha amiga, o que você mais quer agora nesse momento? O que você mais está precisando? Ela falou que eu estou precisando de uma Bíblia. Você me traz uma Bíblia para mim? Aquela mulher poderia me pedir o dinheiro, poderia me pedir outra coisa, mas ela me pediu uma Bíblia. Olha, aquilo mexeu muito com o meu coração, eu fiquei muito feliz. Eu falei, eu vou trazer uma Bíblia para você. Fui lá, comprei a Bíblia e levei para ela. Levei, passamos uma tarde, fizemos um cachorro quente, bolo, uma festa que fizemos com a família, com ela e com a família. Aí eu fiquei pensando, gente, uma pessoa que não tinha nada, que era apontada como uma cachaceira, ninguém respeitava, as pessoas humilhavam, hoje, através do meu testemunho, poder salvar uma vida. Isso é gratificante, gente. Não tem preço. É Jesus que faz isso, né? Não sou eu, é Jesus que faz isso. E eu honro muito o meu Deus, né? Hoje eu também sou voluntária na Cristolândia, eu ajudo com as meninas. Através do meu testemunho, tem duas alunas que agora não estão mais no projeto, né? Elas estão fora do projeto, mas elas me têm como referência. Aí elas sentem a necessidade de estar sempre comunicando. André, olha, está acontecendo isso comigo por telefone. Vamos orar. Às vezes de madrugada, vamos orar. Gente, é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Né? Essa é a graça de Deus. A graça do nosso Senhor. Porque a gente mesmo, né? Se dependesse da gente, somos nada, né? Só o nosso Deus, né? Eu agradeço muito essa igreja que sempre esteve me apoiando, sempre esteve comigo, sempre esteve em oração. Eu acompanho a igreja pelo WhatsApp e cada vez que passa eu fico maravilhada com cada um de vocês, né? Pastor Billy também, muito obrigada, Pastor Billy, por tudo, tá? E obrigada à igreja pela sua oportunidade, tá?